As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
A polícia judiciária apanhou um homem suspeito de ter atropelado mortalmente José Fábrica, dono da escola de condução Carmona, no entroncamento. A fatídica ocorrência aconteceu na madrugada de 18 de março último, na Lamarosa, concelho de Torres Novas. José Fábrica, nascido em agosto de 1968, em Moçambique, foi vítima de carjacking. No esclarecimento da Procuradoria da Comarca de Santarém, é referido que o indivíduo foi apanhado fora do flagrante delito, sendo que é oriundo do entroncamento. Vai agora responder por furto simples em concurso real com um crime de homicídio qualificado na forma consumada. Está já sujeito a prisão preventiva. Tal como a Hertz avançou na altura, José Fábrica apercebeu-se do furto e ainda confrontou o autor, que, ato contínuo, não hesitou em atropelá-lo, causando-lhe a morte. A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, deteve um homem suspeito da prática de vários crimes de abuso sexual de crianças agravado num contexto de violência doméstica, ocorridos na zona de Leiria, precisamente. O arguído, ao longo de vários anos e de forma reiterada, terá praticado atos sexuais de relevo sobre a vítima menor de 14 anos de idade, além de lhe ter infligido diversas agressões físicas e psicológicas. O conhecimento dos factos foi recente, tendo sido desenvolvidas diligências investigatórias de imediato que conduziram à localização e detenção do suspeito na sequência de emissão de mandato pela autoridade judiciária competente do DIAP de Leiria. O arguído, um homem de 37 anos de idade e professor do primeiro ciclo, irá ser presente às autoridades judiciárias competentes para a aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Juízo Central Criminal de Leiria julgou um homem com 39 anos, residente em Rio Maior, como autor de factos que apontam para a prática de homicídio simples, agravado pelo uso de arma, na forma consumada, na pena de 17 anos de prisão, num total de 18 anos, se se tiver em consideração que o indivíduo ainda foi condenado por ofensa à integridade física simples e detenção de arma proibida. O acórdão deu como assente que, no dia 29 de janeiro de 2018, o arguído deslocou-se a um estabelecimento de ensino básico situado na Nazaré, a fim de visitar o seu filho, aluno daquela escola. No interior desta, na presença da mãe do menor, gerou-se uma discussão entre o homem e o avô materno da criança, envolvendo-se em confronto físico mútuo. Neste contexto, refere a Procuradoria da Comarca de Leiria, o arguído, que se encontrava munido de uma faca, desferiu um golpe na face esquerda da mãe do seu filho. No desenrolar da contenda, desferiu uma facada que atingiu o abdómen do avô da menor e, estando munido de uma arma de fogo, efetuou dois disparos que o atingiu igualmente no abdómen. De seguida, empenhou a arma na direção da mãe do seu filho e fez dois disparos. Atingiu, porém, o avô do menor, dado que o mesmo se colocou entre o arguído e a sua filha. O avô caiu para o chão, mas mesmo assim foi alvo de mais dois tiros. Acabou por falecer no hospital de Santo André, em Leiria. O acórdão, que ainda não transitou em julgado, alicerçou-se na acusação que foi deduzida pelo Ministério Público no Departamento de Investigação e Ação Penal de Leiria, após a realização de atos investigatórios com a coadjuvação da Polícia Judiciária.
Rádio R, informação.
É já neste domingo que terá lugar mais uma edição da Feira da Laranja Conventual, uma organização do Convento de Cristo e ainda da Junta Urbana de Tomar. Está em causa uma iniciativa solidária que segue já para a 7ª edição. Numa nota introdutória à organização, o município nabantino fala de um marco da cidade, não só de bons exemplos gastronómicos, mas também de verdadeiros exemplos de valor e cidadania, onde cada cidadão visitante da feira contribui monetariamente para as instituições participantes, provando as iguarias ali apresentadas. Tânia Martinho, um dos rostos da organização, perspectivou mais esta Feira da Laranja Conventual.
As novidades são a dedicação e o trabalho de todos os envolvidos sempre aqui nesta festa, não é? Que acaba por já ser muito habitual na nossa cidade. Nós este ano temos 23 instituições que vão participar e dar sempre o seu melhor, e acreditamos que todas nos consigam surpreender. Temos também a Tomar Honoris, que vai animar a festa, nas suas mais vertentes áreas que exploram, da área medieval, desde a esgrima, o teatro, a dança, e de resto, as pessoas têm que passar e descobrir quais é que são as outras novidades.
Qual é que é o segredo? Qual é que é o segredo para que uma iniciativa deste género tenha o sucesso que tem tido ao longo destes últimos anos?
Para já, acho que é um trabalho muito grande das três entidades que estão envolvidas neste momento, que é o Convento de Cristo, que acaba por ser a entidade principal e que acolhe o evento, a Câmara Municipal de Tomar e a Junta de Freguesia. E entre as três entidades temos feito um grande esforço para continuar a manter viva esta feira. Depois tem o lado solidário, não é? Que é uma possibilidade das associações conseguirem angariar mais algum dinheiro para o seu dia-a-dia. E temos os prémios, que também são um fator apetecível para cada uma das instituições. Eu acho que o trabalho coletivo, o trabalho assim em rede, como se costuma dizer hoje em dia, e que realmente é importante, tem feito com que se mantenha acesa e eu acho que para continuar por muitos mais anos.
Como, de que forma é que as pessoas, é que a população pode ajudar então a que este trabalho que tem sido feito tenha uma outra amplitude?
Visitar o Convento de Cristo no próximo domingo, portanto dia 14 de Abril, estará aberto o claustro da missa a todas as pessoas que queiram participar na feira, ver, contribuir também para que cada uma das instituições consiga angariar o máximo de dinheiro. E não é tão difícil as pessoas investirem algum dinheiro nas associações, porque realmente há uma dedicação enorme. Há produtos desde artesanato, doces, pastelaria, licores, muito acessíveis, a bom preço, que é uma coisa também ótima, e passa-se um excelente dia no Convento de Cristo, tem essa possibilidade, e ganhar uns quilinhos a mais, se calhar. Vale a pena, e essa é a maneira de contribuir realmente para que se continue com esta iniciativa.
Está em curso o encerramento da exploração da agropecuária Valinho, na herdade do Colmeiro, Vila Nova da Barquinha. A empresa proprietária do espaço apresentou, no início deste mês, à Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Val do Tejo, um plano de despovoamento da respectiva exploração, com a última saída de animais em janeiro de 2020. A funcionar desde o início dos anos 90, a instalação suinícola foi mandada encerrar pela Direção Regional de Agricultura no mês de fevereiro. De acordo com a lei, na sequência do indeferimento do pedido de licenciamento da exploração, a empresa apresentou um plano de despovoamento, o qual foi agora comunicado ao município. Em entrevista à nossa redação, Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, congratulou-se com este cenário que, referiu, terá impacto significativo na melhoria da qualidade de vida das pessoas.
Terá um impacto significativo, aliás, a questão da possibilidade do seu encerramento foi colocado devido essencialmente a várias queixas dos próprios munícipes e também da própria Câmara Municipal e da Assembleia Municipal, atos praticados por unanimidade, nomeadamente em todas as reuniões que decorreram, alguns comunicados à imprensa que foram feitos em tempo e foi possível depois deste impacto que, nomeadamente no final do dia, tinha sobre a vila e também sobre o norte da Moita do Norte, ou seja, mais confinante com a instalação pecuária, foi possível encerrar esta exploração de suinicultura. Foi um processo complexo, foi um processo que começou mal tomei posse como Presidente da Câmara, aliás, com vistorias e também com alguns processos de contornação, porque em tempo, nomeadamente logo em 2015-2016, foram colocados para os cursos de água alguns resíduos da própria silvicultura, que em tempo depois foram cortados, ou seja, foram eliminados com o tampão das descargas para as linhas de água. Isso foi possível ver quando fizemos a vistoria em 2015. Neste momento estamos já no processo de encerramento, aliás, a Câmara Municipal revogou a licença de utilização por incumprimento de alguns pressupostos que estavam estabelecidos na própria licença, moramente a questão de uma plantação de cortina arbórea confinante com a própria silvicultura, que poderia eventualmente atenuar ou eliminar alguns maus cheiros que depois vinham até à vila, e na sequência de todo este processo, também da própria revogação da licença de utilização e também da não emissão de licença ambiental, entendeu a Direção Regional de Agricultura e Pesca de Lisboa e Val do Tejo fazer o respectivo plano de despovoamento da exploração, um plano com a colonização, aliás, já aceito também pela empresa e que vai se iniciar com fim no final de janeiro de 2020. Ou seja, significa que vamos ainda aqui ter um processo de transição, nomeadamente de deslocalização dos animais para outras explorações, maiormente para água viva e para órgão, e com base nisto é possível depois, de facto, encerrar esta silvicultura, que tem provocado, nomeadamente, danos ambientais significativos ao Conselho, nomeadamente, como disse há bocadinho, junto da vila e também junto da freguesia de norte de Nova Barquinha e o local de Moita do Norte.
A Serrada dos Cães, junto ao Castelo Templário de Tomar, recebeu a apresentação de mais uma peregrinação solidária a Fátima, que será a 17 de maio. Iniciativa a cargo de um grupo de amigos e que nesta fase conta com os apoios dos agrupamentos de escolas do Conselho, assim como da Associação Luís Boa Vida, cujo fundador foi um dos grandes impulsionadores desta caminhada. Os lucros revertem em favor da Cáritas de Tomar, à semelhança do que aconteceu nas últimas três edições. Célia Bonet, da Cáritas, precisamente, deu pontapé de saída à apresentação desta iniciativa.
Uma peregrinação organizada por um grupo de amigos e com o apoio de várias instituições, nomeadamente os agrupamentos de escolas de Tomar, os escuteiros, a Associação Luís Boa Vida. Portanto, esta peregrinação, tal como as três anteriores, o dinheiro recolhido reverterá para a Cáritas de Tomar, portanto, para os utentes da Cáritas. Portanto, estamos aqui para agradecer, para pedir a ajuda da comunicação social para divulgar esta nossa peregrinação, pedir às pessoas para colaborarem e participarem connosco, que tem corrido muito bem todas as outras peregrinações. Vou dar a palavra aos meus colegas de painel, digamos assim, que vão falar um bocadinho sobre como é que se vai desenrolar toda a peregrinação.
Joaquim Paulo Ricas, outro dos membros desta caminhada, abordou a iniciativa numa perspectiva de defesa da saúde de cada um, deixando conselhos para quem irá participar, então, nesta caminhada.
Portanto, o exercício físico, mas de uma maneira responsável, no fundo, inteligente. E, portanto, é importante não correr riscos. Se calhar, avaliar o estado de saúde, fazer ver a nossa condição física, controlo e da medicação e verificação da medicação que eventualmente as pessoas estejam a tomar, se calhar era bom fazer-se uma consulta ao médico de família, porque a distância e a duração desta caminhada não é assim tão curta como isso e, portanto, alguém que não esteja devidamente preparado pode causar problemas. São mais ou menos 30 quilómetros, são no mínimo 6 a 7 horas de caminhada e, portanto, se não se estiver em condições, podem-se correr riscos.
Isabel Boa Vida, presidente da Associação Luís Boa Vida, recordou a boa disposição com que o seu marido participava nesta iniciativa.
Esta iniciativa nasceu há alguns anos atrás, da conjugação das vontades de um grupo de amigos que levou esta iniciativa por diante ao longo de vários anos. Como todos sabem, entre esses amigos estava o meu marido, o Luís Boa Vida, que foi também, portanto, um dos mentores desta iniciativa, que organizava e participava nela com uma alegria e com boa disposição que todos nós lhe conhecíamos. Como também já foi divulgado recentemente, eu e o grupo também de amigos demos continuidade à associação que ele criou, ainda em vida, a Associação Luís Boa Vida, e é nessa qualidade que eu hoje estou aqui. A associação vai acompanhar e vai colaborar em tudo o que puder com a peregrinação a Fátima. Se ele cá estivesse, estaria aqui com toda a certeza, mas onde estiver estará muito feliz e muito contente por ver que a sua associação está aqui presente. É uma forma também de o homenagear e é uma forma também de colaborarmos, de ajudarmos a contribuir para o bem comum.
A fechar, Celeste Sousa, diretora do Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, deixou o convite para quem quiser preparar-se para esta caminhada.
Participe na quarta peregrinação solidária à Fátima e isso resume-se a dois passos. O primeiro, temos de nos preparar fisicamente e convido todos a fazê-lo de uma forma simples. Todos os sábados, na Mata dos Sete Montes, às 10 da manhã, poderíamos fazer caminhadas com a orientação do nosso colaborador Nuno Costa, todos os sábados na Mata dos Sete Montes. Segundo, comprar a pulseira mesmo as pessoas que não queiram ou não possam ir a Fátima, se pretenderem, alguém leva a sua pulseira à Fátima. Vamos ajudar quem precisa, vamos fazer o outro feliz, vamos ser solidários.
Há espaço agora para a nota do dia, hoje com José Rogério.
Esta semana, Tomar foi palco de duas importantes iniciativas pedagógicas, técnicas e profissionais, das mais conceituadas que acontecem no Conselho de Tomar. Estamos a falar da 14ª edição da Semana da Gestão, organizada pelo Instituto Politécnico, e do 21º Seminário Regional de Educação, promovido pela Autarquia Tomarense. Estas históricas atividades, além de proporcionarem uma valorização académica e científica dos envolvidos, constituem também um relevante espaço de discussão das temáticas em análise, pese embora a dimensão do debate nunca ser bem explorada pelas sucessivas gerações de participantes. Mas, em relação à Semana da Gestão, a iniciativa deste ano foi centrada no tema da economia circular, na qual foram abordadas as problemáticas do desenvolvimento regional, da sustentabilidade, dos ecossistemas empresariais, da inovação e conhecimento e ainda da ciência e tecnologia como aposta de futuro. A respeito de futuro, destacamos as comunicações que trataram dos ensaios e as experiências já realizadas em Portugal e em vários países europeus, destinadas a aproveitar, a qualificar e a comercializar a produção de insetos, quer para a alimentação humana e animal, quer para a produção de fertilizantes agroindustriais. De facto, à semelhança do que acontece no resto do mundo, a Europa e Portugal estão agora a descobrir as potencialidades dos insetos como fonte alimentar, atendendo ao elevado valor proteico, às vantagens da reutilização dos seus resíduos e aos insignificantes impactos no meio ambiente. Neste contexto, foi mesmo divulgado que o Distrito de Santarém terá, até ao final do ano, aprovado um projeto de construção de uma unidade industrial de produção de insetos e seus derivados, altamente robotizada, e que dará origem a 50 novos postos de trabalho, sendo o seu produto final dirigido aos mercados nacional e internacional. Por outro lado, o Seminário Regional de Educação este ano discutiu a questão da educação fazedora de transformação positiva, o que permite problematizar se à partida existem processos educativos fazedores de transformações negativas. Assim, se ocorrerem mudanças negativas resultantes das ações educativas, estamos a admitir a possibilidade da educação contribuir para desorientar os educandos, o que representa um certo paradoxo no quadro da sociedade atual, que já está marcada por muitas confusões e contradições.
E assim finalizamos esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.